do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 16 de novembro de 2020.
E vamos ao destaque do dia. Pix já está disponível a todos os clientes de bancos.
Novo sistema de transações bancárias já tem mais de 30 milhões de brasileiros cadastrados. Luciana Colares, de Holanda.
Qualquer pagamento ou transferência que hoje é feito usando diferentes meios como TED, cartão, boleto, poderá ser feito com o Pix.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Mais 1,4 bilhão de reais circulando na economia.
Começa mais uma fase de pagamentos do auxílio emergencial.
Novas regras para rótulos de suplementos alimentares.
A gente explica o que muda para quem consome pílulas, barrinhas e shakes. Márcia Fernandes.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, atualizou este mês a lista de novas substâncias autorizadas nos suplementos e dosagens mínima e máxima.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes.
E assista a gente ao vivo na internet. Acesse www.voz.gov.br.
Começou a funcionar hoje no Brasil o novo sistema de pagamentos instantâneos, o Pix.
Com ele é possível fazer transferências entre contas e pagamentos a qualquer dia e horário pelo celular e em poucos segundos.
Mais de 30 milhões de pessoas já se cadastraram para usar e 1 milhão e 800 mil empresas também.
Como cada pessoa pode ter mais de uma chave de cadastro, já existem mais de 72 milhões de chaves cadastradas.
No mundo cada vez mais tecnológico, o digital vem se tornando indispensável. E o Pix é mais um recurso para essa vida moderna, que exige agilidade e praticidade. O meio de pagamento é instantâneo, barato e seguro, e vale para todos os clientes bancários. Qualquer pagamento ou transferência que hoje é feito usando diferentes meios como TED, cartão, boleto, poderá ser feito com o Pix, simplesmente com o uso do aparelho celular. Para o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, o Pix vai favorecer ainda a competitividade e baratear os custos do sistema financeiro.
Nós temos mais de 750 empresas cadastradas, então vai gerar uma competição e vai baratear o custo. Mais empresas, mais negócios gera segmentação. Então o que a gente espera no momento, no futuro em breve? Que as empresas vão ser mais segmentadas, que vai ter uma empresa, um aplicativo que vai especializar numa coisa, vai ter outro que vai especializar em outro. O que significa segmentação e especialização? Significa menor custo e melhor serviço para o cliente.
Com o Pix, não é necessário saber onde a outra pessoa tem conta. Você realiza a transferência a partir, por exemplo, de um telefone na sua lista de contatos, usando a chave Pix. As transações de pagamento por meio de boleto exigem a leitura de código de barras, enquanto o Pix pode fazer a leitura de um QR Code. E a liquidação é em tempo real. Não há limite mínimo para pagamentos ou transferências via Pix. O diretor de organização do sistema financeiro e de resolução do Banco Central, João Manuel Pinho de Melo, enumera os benefícios da nova plataforma que define como versátil.
O Pix é rápido. Entre o momento que o dinheiro sai da conta de quem pagou, chega na conta de quem recebe, são pouquíssimos segundos. O Pix é fácil, ele é um instrumento intuitivo, simples, é extremamente seguro. Ele foi construído em cima dos melhores padrões de segurança internacionais, com base na experiência longa que o setor financeiro, que as instituições de pagamento, as cooperativas têm na prevenção de fraudes.
Desde o início de outubro, pessoas e empresas estão fazendo o cadastro das chaves Pix, mas o lançamento oficial foi nesta segunda-feira e a partir de agora está disponível a todos os clientes bancários. A representante de uma rede mundial de lanchonetes, Ana Lúcia Honorato, destaca o impacto esperado para o varejo.
O Pix tem um papel fundamental de contribuir para a redução de custos e principalmente para a melhora da experiência do cliente.
Para cadastrar uma chave Pix, basta acessar o aplicativo do seu banco no celular, a página do banco na internet ou procurar uma agência bancária. Reportagem Luciana Colares, de Holanda.
Cerca de 3 milhões e 600 mil brasileiros nascidos em outubro receberam hoje mais uma parcela do auxílio emergencial.
2 milhões e 900 mil beneficiados receberam a parcela de R$ 300 de extensão do auxílio.
E pouco mais de 660 mil pessoas receberam a parcela de R$ 600.
No total, foram repassados R$ 1,4 bilhão para as contas da poupança social digital dos beneficiários.
Os valores já podem ser usados para pagamento de boletos e para compras na internet e por maquininhas.
Vitamina C para não ficar doente, D para quem não toma sol e de A a Z para garantir um pouquinho de cada.
Muita gente faz uso de suplementos e vitaminas no dia a dia.
Mas você já olhou o rótulo? Sabe dizer se possui lactose ou causa insônia?
As empresas são obrigadas a fornecer uma série de informações no rótulo do produto para guiar o consumidor.
Quem regulamenta e fiscaliza é a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária,
que atualizou a lista das substâncias autorizadas nesses suplementos.
Um reforço para ganhar massa magra, conseguir mais energia e repor vitaminas importantes para o bom funcionamento do organismo. Os suplementos alimentares estão no dia a dia de muitos brasileiros e são formas importantes de garantir nutrientes que nem sempre estão presentes no nosso corpo. Eles funcionam como um complemento à alimentação, como explica o nutricionista Vitor Guerra.
A suplementação, ela é muito importante na nossa dieta, porque é muito difícil só com alimentos você conseguir todos os nutrientes que você precisa para viver, para ter saúde. Então, é recomendado desde a gravidez até a vida adulta. Por exemplo, é muito comum uma grávida tomar suplemento de ácido fólico para ela evitar alguns problemas na gestação.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, atualizou este mês a lista de novas substâncias autorizadas nos suplementos e dosagens mínima e máxima. Thalita Anthony é gerente geral de alimentos da Anvisa. Ela explica a novidade e conta que no portal da Anvisa é possível acessar os detalhes sobre cada substância dos suplementos.
Lá você vai encontrar quais são os limites mínimos e máximos que cada um dos compostos podem ser utilizados. É importante que esses limites sejam obedecidos pelo fabricante. Os limites mínimos, eles são importantes porque fornecem uma quantidade mínima para o consumidor. E o limite máximo é o limite de segurança. Pode ser consumido até aquele nível sem trazer nenhuma preocupação à saúde dos consumidores.
Antes de recorrer às pílulas, barrinhas e shakes, fique atento ao rótulo. Ele deve conter recomendação de uso com quantidade e frequência diárias, restrição de uso, tabela nutricional, lista de ingredientes e declaração da presença de glúten, lactose ou substâncias que podem causar alergia. O nutricionista Vitor Guerra recomenda atenção à fórmula.
Tem que ter o cuidado de saber o que ela está tomando e para que ela está tomando. É fundamental que tragam no seu rótulo todas as informações que o consumidor precisa. Se tem cafeína, porque se é uma pessoa que já tem insônia e tomar, isso pode agravar a insônia dessa pessoa. Então é fundamental que tenha uma sugestão de uso, dizendo qual o melhor horário que a pessoa tem que tomar e qual a quantidade.
Além de ler com atenção os rótulos, é importante também procurar um nutricionista ou um médico para saber qual é o melhor produto para cada pessoa. Cuidado que o enfermeiro Lucas França mantém antes de tomar algum complemento.
Pessoas leigas compram e simplesmente tomam comprimidos e não sabem o efeito daquilo no seu organismo. Simplesmente tomam porque ouvem falar, porque amigos indicam, mas é sim importante que procure saber, que procure se consultar para que a gente não tome sem necessidade, simplesmente sobrecarregando o nosso organismo, sobrecarregando o nosso rim, o nosso fígado, que é o mais importante.
Segundo a Anvisa, atualmente já existem mais de 400 compostos que podem servir como ingredientes para suplementos alimentares. A lista pode ser acessada no endereço gov.br/anvisa, clicando em suplementos alimentares. Reportagem Márcia Fernandes.
Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Esses são os países que formam o BRICS.
Amanhã começa mais uma reunião de cúpula dos países, dessa vez de forma virtual.
O presidente Jair Bolsonaro e os líderes dos outros países vão discutir o crescimento da inovação e as trocas comerciais, além das formas de combate à pandemia.
A edição número 12 da cúpula do BRICS seguirá os padrões da pandemia do coronavírus.
virtual e com distanciamento social. Será realizada em São Petersburgo, na Rússia, que assumiu a presidência do bloco em janeiro de 2020, após o período comandado pelo Brasil. Estabilidade global, segurança comum e crescimento da inovação são os lemas do encontro, que reúne líderes e chefes de Estado de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Em 2020, a Covid-19 acabou ocupando lugar de destaque na cúpula, especialmente nas reuniões ministeriais de ciência e tecnologia que já vem ocorrendo. A cooperação para o combate à doença, para o desenvolvimento de vacinas e a transferência de tecnologia foram os temas mais discutidos entre os representantes dos países. Daqui do Brasil, o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcos Pontes, destacou que os países devem trabalhar juntos para encontrar novas soluções para as futuras gerações e que o Brasil está aberto à cooperação para lutar contra a Covid-19 e também, se houver, contra as novas pandemias.
O Brasil está aberto para a cooperação e temos que trabalhar juntos para lutar contra essa Covid-19.
Se antes, quando foi criado, o bloco tinha um viés mais político e estratégico, agora passa a ser mais econômico e comercial. E isso na avaliação do cientista político da Universidade de Brasília, Ricardo Caldas. Segundo ele, o Brasil teve participação estratégica na criação do BRICS, mas agora o foco é a economia.
Não houve muitas mudanças, tá certo? Nem na China, nem na Rússia. Os líderes são os mesmos. Mas, no caso da Índia e do Brasil, houve mudanças substanciais e há novas demandas e novas expectativas em relação ao BRICS que não havia quando ele foi criado. Como, por exemplo, uma possível criação de uma área de livre comércio envolvendo todos os países dos BRICS.
Durante as reuniões preliminares do bloco, também foram debatidos temas como a reforma do sistema multilateral de comércio, os rumos da cooperação econômico-comercial interna, o apoio às micro, pequenas e médias empresas e facilitação em investimentos. Nesta terça-feira, a cúpula será aberta oficialmente pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul representam 23% do Produto Interno Bruto Global e 18% do comércio internacional. Reportagem Daniele Popov.
Você sabe o que é a Amazônia Azul?
É uma área tão grande quanto a floresta, só que ocupada pelo Mar Brasileiro.
A extensão do chamado Mar Territorial do país chega a uma área equivalente à metade do Brasil.
A Amazônia Azul tem reservas de petróleo e uma grande variedade de animais e plantas aquáticas.
E para criar regras para a exploração sustentável dessa área, o presidente Jair Bolsonaro assinou um documento definindo as diretrizes para o desenvolvimento da região até 2023.
O decreto marcou as comemorações do Dia da Amazônia Azul.
A data foi instituída em 2015 para conscientizar sobre a importância dessa área, que corresponde à faixa oceânica ligada ao território brasileiro. Nesta manhã, o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto que define diretrizes até 2023 para o desenvolvimento racional e sustentável dessa região. O plano envolve a exploração dos recursos vivos, minerais e energéticos, conforme explica o secretário da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, contra-almirante Antônio César da Rocha Martins.
Visa o ordenamento do uso do espaço marinho brasileiro, dando a necessária segurança jurídica para potenciais investidores nas atividades econômicas vinculadas ao mar.
Pela Amazônia Azul, circulam mais de 95% do comércio exterior brasileiro e também são retirados 95% do petróleo, 80% do gás natural e 45% do pescado. Além de gerar empregos com atividades econômicas na Amazônia Azul, o plano também prevê ações de proteção ambiental marinha, pesquisas científicas e o fortalecimento de uma cultura oceânica. De acordo com tratados internacionais, o Brasil tem o direito de exploração sobre uma área de aproximadamente 5 milhões e 700 mil quilômetros quadrados de oceano, equivalente à floresta amazônica. Por isso, e devido também à biodiversidade e recursos naturais, ela é chamada de Amazônia Azul. Reportagem Glauco de Queiroz.
Facilitar as perícias médicas em tempos de pandemia.
Você vai ouvir daqui a pouco que INSS começou o período de testes de atendimentos por telemedicina.
Milhões milhões de brasileiros exerceram ontem a cidadania nas eleições para prefeito e vereadores.
E para garantir este direito, a segurança foi garantida com o apoio das Forças Armadas e da Polícia Federal.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública registrou mais de 3 mil ocorrências.
Entre os crimes eleitorais, foram 7 tentativas de homicídio, mais de 1.200 casos de boca de urna e 440 casos de compra de voto.
Pela primeira vez, foram usados drones no combate aos crimes.
Tudo foi acompanhado em tempo real pelo Centro Integrado de Comando e Controle em Brasília.
Os drones sobrevoaram as principais zonas eleitorais do país nesse primeiro turno das eleições municipais. Pela primeira vez, os equipamentos foram usados para ajudar na fiscalização contra crimes como compra de votos e boca de urna, uma tendência que veio para ficar, segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça.
A tecnologia ingressou definitivamente para auxiliar e contribuir para a prevenção e repressão de ilícitos durante os processos eleitorais. Nós precisamos fazer mais com menos e sem tecnologia da informação isso seria impossível.
Em todo o país participaram da operação 300 mil homens das forças policiais e tropas federais e 50 mil viaturas, além de 28 mil militares das Forças Armadas. E todo esse trabalho foi monitorado do Centro Integrado de Comando e Controle Nacional em Brasília. Neste ano, as ocorrências do primeiro turno das eleições municipais foram acompanhadas em tempo real por representantes dos ministérios, da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e dos estados. O ministro André Mendonça afirmou ainda que houve redução em alguns tipos de crime em relação às eleições de 2016, como compra de votos. Já a disseminação de notícias falsas e as prisões em flagrante aumentaram.
Eu faço destaque a todo o acompanhamento que a própria Polícia Federal tem feito, buscando colher informações junto a operadoras de internet, a páginas e empresas que divulgam e têm redes na internet, como Twitter, Facebook, dentre outros. Isso tem contribuído sobremaneira para a identificação da origem de possíveis irregularidades praticadas.
E nas zonas eleitorais foi mantido o distanciamento social e outras medidas de combate à Covid-19. Reportagem Gabriela Noronha.
O INSS começou hoje a testar os atendimentos por telemedicina para as perícias médicas.
O objetivo é facilitar esses procedimentos em tempos de pandemia de coronavírus.
Os testes vão ser realizados até janeiro.
Segundo o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, a experiência piloto de perícias médicas com uso da telemedicina vai até o dia 31 de janeiro de 2021. O objetivo é dar mais segurança aos procedimentos e aos peritos médicos federais durante o período de enfrentamento à pandemia da Covid-19. Nessa fase de testes que começou hoje, a telemedicina só será utilizada para concessão de auxílio por incapacidade temporária horária para o trabalho. Para o empregado ter acesso às perícias online, a empresa em que trabalha deve ter formalizado a adesão ao projeto por meio de um termo enviado pelo INSS. Graziela Mendonça para a Voz do Brasil.
O Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
Até agora, 5.322.406 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 5.876.464.
166.014 pessoas morreram de Covid-19.
Assinados hoje os contratos que oficializam o arrendamento de 2 terminais portuários em Santos, São Paulo.
As duas áreas vão ser administradas pela iniciativa privada por 25 anos.
Com a transferência da gestão para as duas empresas, o governo arrecadou R$ 505 milhões de reais.
Além disso, os locais devem receber investimentos de no mínimo 380 milhões de reais.
Estão previstos ainda investimentos de 40 milhões de reais na construção de acessos às duas áreas.
O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, falou sobre os investimentos.
Santos vai passar por uma revolução com os investimentos nos acessos, com os investimentos nos terminais, com essa preparação para o porto do futuro, porque Santos será o maior porto do Hemisfério Sul. Nós vamos sair de 160 milhões de toneladas de capacidade para 240 milhões de toneladas de capacidade. Nós estamos adequando o porto para receber embarcações cada vez maiores. Nós estamos vivendo uma revolução nesse setor.
As duas áreas se destinam à movimentação e armazenagem, principalmente de celulose.
O leilão que escolheu as empresas que vão administrar os terminais foi realizado em agosto.
Foram prorrogados até o fim do ano os prazos de certificação de entidades beneficentes de assistência social.
É mais uma medida do governo de enfrentamento à pandemia de Covid-19.
As instituições que possuem a certificação contam com a isenção de impostos e podem, por exemplo, participar de convênios com órgãos públicos.
As instituições de assistência social que ajudam crianças, idosos ou pessoas com deficiência, por exemplo, podem solicitar ao governo federal a certificação das entidades beneficentes de assistência social, SEBAS. Com ela, é possível fazer convênios e parcerias com o poder público e ter benefícios como isenções fiscais. É o que explica Guilherme Aleixo, subsecretário de assistência social do Distrito Federal.
É uma certificação fundamental que, para além do desabono fiscal, que é a isenção de tarifas e taxas trabalhistas e encargos sociais, promove também a priorização de entidades e organizações da sociedade civil na defesa, promoção, garantia e assessoramento de direitos sociais.
Para ter esse documento em mãos, a instituição precisa cumprir algumas regras e apresentar documentos, mas com a pandemia, todo esse processo ficou mais difícil, já que muitas casas de acolhimento acabaram desamparadas, inclusive para organizar a papelada. Por isso, o Ministério da Cidadania prorrogou pela terceira vez, agora até o dia 31 de dezembro, o prazo para a apresentação de documentos, informações e requerimentos de renovação. Segundo Mariana Neres, secretária nacional de assistência social do Ministério da Cidadania, é uma forma de apoiar as instituições que contam com benefício.
Qual foi a nossa preocupação? Evitar que durante esse período de pandemia as organizações elas tivessem alguma dificuldade em encontrar, solucionar as questões referentes ao seu pedido de certificação. Isso porque nós reconhecemos a importância desse sistema que é o único de assistência social e para não haver um colapso ou mesmo a paralisação das atividades das organizações, nós avaliamos importante esta edição e essa normatização.
Jorge Eduardo Dester, coordenador da Vila do Pequenino Jesus, em Brasília, comemorou a prorrogação. A instituição atende 70 pessoas com múltiplas deficiências com a ajuda do governo local e de doações da sociedade. Neste ano em que a casa contou com menos recursos e algumas perdas em função da Covid-19, ele conta que vão poder empregar o tempo gasto com as burocracias em outros fins.
Que essa inclinação, né, de olhar a instituição nesse momento, podendo assim prorrogar esses títulos, de poder gastar nossa energia totalmente em busca de EPIs, de material para agora, para evitar Covid, porque nós tivemos falecimento em nossa casa, tivemos aqui 22 casos de acolhidos nossos em nossa casa, então a gente continua com a casa fechada, é a minha assistente social que está com esse olhar um pouco mais amplo de buscar e recurso, né?
São mais de 1.500 unidades privadas de acolhimento institucional que contam com a certificação para atender a população no enfrentamento da pobreza e vulnerabilidade. Os requisitos para ter direito ao SEBAS e outras informações podem ser encontrados na página oficial do governo, gov.br. É só digitar a palavra SEBAS no campo de busca. Reportagem, Márcia Fernandes.
Estimular o desenvolvimento de energias renováveis, como a eólica e a solar.
Esse é o objetivo do Energif, programa voltado para a Rede Federal de Educação Profissional.
Por meio dele, o governo vai investir em laboratórios e formação tecnológica, além de impulsionar pesquisas na área da eficiência energética.
Segundo o secretário de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, Vandenberg Venceslau, o programa quer garantir uma matriz de energia cada vez mais limpa.
Em uma rede que hoje tem dispêndios, por exemplo, com energia elétrica de mais de 100 milhões de reais, ter um grupo de profissionais, docentes envolvidos no estudo dessas fontes alternativas é fundamental para que a utilização do recurso público ocorra cada vez mais de maneira mais eficiente. mantendo de forma sustentável o que já vinha sendo feito e ganhando em escala a economia que é necessária para que outras ações de ampliação possam ser desenvolvidas.
Segundo o Ministério da Educação, o Energif já está em desenvolvimento desde 2017.
O programa, inclusive, já tem resultados na rede federal, com a capacitação de mais de 400 docentes.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Federal, Pátria Amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Eleições municipais ocorrem com tranquilidade mesmo durante pandemia e confirmam o sucesso do sistema brasileiro.
Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, destaca comparecimento da população às urnas.
Violência doméstica. No Rio Grande do Sul, vítimas podem fazer denúncia pela internet.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, destaca sucesso das eleições e aprimoramento do processo eleitoral.
Mesmo com a pandemia, número de abstenções se manteve em patamares de eleições anteriores. Mônica Vieira.
De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, o processo de votação foi tranquilo em todo o país. Menos de 1% das urnas apresentaram defeito e tiveram de ser substituídas. Eleitores e mesários seguiram um rigoroso esquema de segurança com o uso de máscaras e álcool em gel. Luiz Roberto Barroso destacou que a abstenção neste ano foi de 23%, número bem próximo ao das últimas eleições, quando a abstenção ficou em 20%.
Mesmo em meio a uma pandemia que já levou a vida de mais de 165 mil pessoas, compareceram de maneira muito significativa às urnas, dando uma legitimidade continuada à democracia brasileira.
O único problema destacado foi uma falha técnica que provocou um atraso de 3 horas para a totalização. Mesmo assim, os resultados foram divulgados ainda no domingo e com toda a segurança. 57 cidades terão segundo turno.
E o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, enalteceu o comparecimento dos brasileiros às urnas no primeiro turno das eleições.
Fux visitou o TSE nesse domingo e elogiou a organização da justiça eleitoral. Fábio Ruas.
Luiz Fux ressaltou que o Brasil vive hoje um momento histórico, porque as eleições representam o maior espetáculo da democracia. Ele elogiou os tribunais regionais eleitorais e o TSE pela organização da eleição e disse que o mais importante é parabenizar o cidadão brasileiro.
Emocionante ver pessoas deficientes, pessoas idosas fazendo questão de revelar ao mundo que realmente o Brasil é verdadeiramente um Estado democrático de direito.
Luiz Fux acrescentou que a participação popular revela os valores constitucionais da democracia e da soberania popular.
A prestação incompleta de um serviço só representa cumprimento parcial da obrigação quando atende à necessidade do credor. Do contrário, fica configurado inadimplemento total.
Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
Uma indústria de autopeças em São Paulo alegou que uma empresa de software contratada lhe entregou um sistema de gestão integrada que nunca funcionou. A terceira turma do STJ determinou a resolução do contrato, a devolução do valor pago e a extinção da execução movida pela empresa contratada. Segundo o ministro relator Moura Ribeiro, para distinguir o cumprimento parcial do inadimplemento total, é preciso levar em conta a finalidade das partes no momento da contratação e a efetividade ao credor do produto ou do serviço entregue. Para o ministro, conforme o Tribunal Estadual, o novo sistema não funcionou direito, ou pelo menos não da maneira esperada. Assim, o serviço não atingiu o objetivo da contratação.
Vítimas de violência doméstica do Rio Grande do Sul podem registrar denúncia pela internet.
A Polícia Civil do Estado criou uma plataforma digital para o atendimento. Carlos Ribeiro.
A plataforma delegaciaonline.rs.gov.br permite que vítimas relatem as agressões sofridas sem ter que ir até a delegacia, o que também facilita o pedido de medidas protetivas de urgência. A juíza responsável pela Coordenadoria Estadual das Mulheres em Situação de Violência Doméstica destaca que a ferramenta é uma importante aliada, principalmente em tempos de pandemia.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Carlos Fávaro vence eleição para o Senado em Mato Grosso e assume o cargo de forma definitiva até 2026. 57 cidades terão segundo turno no dia 29 de novembro. Apagão no Amapá reacende discussão sobre mudanças na lei do gás. Boa noite. O candidato Carlos Fávaro venceu a eleição para o Senado em Mato Grosso e assumirá o cargo de forma definitiva até 2026. Ele já exercia o mandato interinamente desde abril, porque o Tribunal Superior Eleitoral cassou a chapa de Selma Arruda. Mais detalhes com o repórter Roberto Fragoso.
A vaga de senador por Mato Grosso foi aberta com a cassação de Selma Arruda do Podemos por abuso de poder econômico e Caixa 2 nas eleições de 2018. Carlos Fávaro, do PSD, vem exercendo o cargo de forma interina desde abril. Com 371.857 votos, 25,97% do total, ele derrotou 10 candidatos que concorriam pela mesma vaga na eleição suplementar. Nos 7 meses que atuou como interino, o senador apresentou projetos para que os beneficiários do Bolsa Família passassem a receber internet gratuita, para instituir um programa emergencial de ajuda ao setor algodoeiro e para permitir o uso da aviação agrícola no combate a incêndios no Pantanal. Ele quer agora implementar outras medidas para evitar novas tragédias no futuro.
Nós precisamos modernizar a legislação, permitir que o pantaneiro tenha força econômica de cuidar da sua propriedade, mantenha seu rebanho lá dentro com vitalidade, um maciço vegetal menor, mais baixo, é mais fácil de controlar qualquer tipo de incêndio.
E 2 senadores concorreram à Prefeitura de Capitais nestas eleições. O senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, vai disputar o segundo turno para a Prefeitura de Goiânia. Já o senador Jean Paul Prats, do PT Potiguar, não teve votos suficientes e perdeu a Prefeitura de Natal em primeiro turno. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Com 25% dos votos válidos, o senador Vanderlan Cardoso, do PSD, vai disputar o segundo turno para a Prefeitura de Goiânia, Goiás. Ele vai concorrer com o ex-senador Maguito Vilela, do MDB, que teve mais de 36% dos votos. Vanderlan Cardoso agradeceu aos eleitores e disse que vai explicar melhor as propostas.
Para nós já foi uma vitória muito grande. Estamos no segundo turno e vamos continuar dessa mesma forma, né? Levando propostas, aperfeiçoando algumas.
Já o senador Jean Paul Prates, do PT Potiguar, foi o segundo mais votado para a Prefeitura de Natal, com 14% dos votos, mas não conseguiu chegar ao segundo turno, apesar do apoio da governadora do estado, a ex-senadora Fátima Bezerra, cuja cadeira Prates, como suplente, assumiu no Senado. O atual prefeito de Natal, Álvaro Dias, do PSDB, foi reeleito em primeiro turno com quase 57% dos votos válidos.
18 capitais e 39 cidades com mais de 200 mil eleitores terão segundo turno das eleições no dia 29 de novembro. O pleito ainda está indefinido em 2 municípios que aguardam decisões da Justiça Eleitoral. Mais informações com o repórter Rodrigo Rezende.
18 capitais e outras 39 cidades terão segundo turno no dia 29 de novembro. São Paulo terá uma disputa entre o atual prefeito, Bruno Covas, do PSDB, e o ex-candidato à presidência da República, Guilherme Boulos, do PSOL. Covas afirmou que a votação em São Paulo mostra que o município é um local independente.
São Paulo enfrenta e avança com mudanças importantes que não podem parar.
Guilherme Boulos destacou que o segundo turno garante igualdade entre os candidatos no debate eleitoral.
Com tempo igual na televisão, com 10 minutos por dia, com debates, olho no olho, em todas as emissoras de televisão.
Outras duas cidades que também podem ter segundo turno dependem de decisão da Justiça Eleitoral. Em Duque de Caxias e Volta Redonda, no Rio de Janeiro, o candidato que conquistou mais da metade dos votos não teve a candidatura confirmada ainda.
O resultado das eleições municipais dessa vez sofreu um atraso atípico na divulgação. O presidente do TSE revelou que houve uma falha no supercomputador do tribunal, mas assegurou que o problema não afetou a integridade dos votos nem o resultado das eleições. O aplicativo e-Título também apresentou problemas no dia da votação. A instabilidade no sistema da Justiça Eleitoral foi provocada pela sobrecarga de acessos. A reportagem é de Raquel Teixeira.
Os técnicos do Superior Tribunal Eleitoral informaram que o problema de domingo foi a grande quantidade de acessos e orientaram que, nesses casos, o ideal é esperar um pouco e tentar novamente, ou procurar solucionar as dúvidas pelo site e WhatsApp do tribunal. Em coletiva de imprensa, o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, afirmou que o reforço na segurança do sistema pode ter provocado a instabilidade.
Nós pedimos desculpas por esse inconveniente, estamos procurando aperfeiçoar o sistema. Apenas entendam que, em razão de ataques, nós diminuímos, em alguma medida, as nossas capacidades, inclusive impactando e-Título.
Depois de resolvido o erro, somente nesta segunda-feira, mais de 560 mil pessoas enviaram justificativa de ausência pelo aplicativo, que também pode ser usado para saber o endereço do local de votação e identificar o cidadão na hora de votar.
Apesar de a taxa de abstenção ter sido a mais alta desde 1996, as eleições deste ano tiveram menos ausências de eleitores que o esperado, apesar da pandemia. 23,14% ou 34 milhões e 200 mil eleitores não compareceram às urnas. Segundo o TSE, o índice de abstenção esperado era de pelo menos 30%. Rio de Janeiro registrou a maior abstenção, enquanto o Piauí a menor do país. Repórter Érica Christian.
Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, a abstenção neste domingo somou pouco mais de 23%, apesar do aumento em comparação aos dois últimos pleitos. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou que a participação do eleitorado surpreendeu, considerando a pandemia e projeções de 50% de abstenção.
Em plena pandemia, nós tivemos um índice de abstenção pouca coisa superior à das eleições passadas. Eu queria verdadeiramente cumprimentar de coração o eleitorado que compareceu em massa.
O Rio de Janeiro registrou a maior abstenção do país, com 28% do eleitorado. Já o estado do Piauí teve a menor ausência de eleitores, somando 15,4%. Quem não justificou a ausência, apesar da falha no aplicativo da Justiça Eleitoral, deverá preencher um formulário disponível na página do TSE.
Vale lembrar que o eleitor que se absteve e não votou no primeiro turno das eleições pode votar normalmente no segundo turno, que acontece no dia 29 de novembro. A comissão mista que acompanha as medidas de enfrentamento à Covid-19 ouve amanhã o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, André Pepitone, vai dar explicações sobre o apagão no Amapá. Repórter Bruno Lourenço.
O presidente da comissão mista que acompanha as medidas de enfrentamento à Covid-19, senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, diz que os parlamentares não poderiam ficar alheios ao drama dos amapaenses.
Como esse apagão de muitos dias provocou uma série de manifestações e aglomerações do estado, na capital do Amapá e vários municípios, isso trouxe para nós essa competência de marcar essa audiência com o setor elétrico para explicar e resolver a situação o mais rapidamente possível.
A reunião com o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, André Pepitone, está marcada para as 10 da manhã, desta terça-feira.
E o apagão no Amapá reacendeu a discussão sobre mudanças na lei do gás como alternativa para fortalecer a segurança do sistema elétrico. O novo marco legal do gás busca desburocratizar o setor, melhorar a distribuição e oferta do combustível e reduzir os preços para a indústria, o comércio e o consumidor final. Devido à gravidade do apagão que atingiu o Amapá, senadores defendem a votação da proposta também para aumentar o abastecimento em termoelétricas movidas a gás. O presidente da Comissão de Infraestrutura do Senado, Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, acredita que isso garantiria mais segurança para o sistema elétrico. Já o líder do PT no Senado, Rogério Carvalho de Sergipe, defende que a discussão seja mais ampla. Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
7 capitais já têm prefeitos eleitos, outras 18 ainda aguardam definição.
12 deputados federais vão disputar prefeituras no segundo turno.
Após eleições, Rodrigo Maia diz que espera maior diálogo e equilíbrio.
Boa noite. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que o resultado das eleições municipais no primeiro turno mostra o crescimento de um ambiente de mais diálogo e equilíbrio, onde se respeitam as divergências de forma mais clara. Ele também observou uma influência menor das redes sociais, o que para ele foi o resultado da ação do Parlamento, do Supremo Tribunal Federal e do próprio trabalho das plataformas digitais.
Na opinião do presidente da Câmara, o processo eleitoral mostrou que a política brasileira continua muito dividida. No entanto, o debate nas urnas teve maior racionalidade, com prefeitos que disputaram a reeleição e outros candidatos que tinham experiência administrativa.
Rodrigo Maia também notou um sinal forte de que a sociedade continua querendo renovação, ampliação da participação das mulheres e de minorias na política. Ele defendeu mais democracia nos partidos, para que a sociedade possa estar melhor representada no campo político.
O presidente da Câmara lamentou ainda que o plenário tenha interrompido as votações por causa das eleições. Ele disse que o ciclo de votações precisa recomeçar nos próximos dias para permitir a aprovação da PEC que controla o teto de gastos, conhecida como PEC emergencial.
Para Maia, a criação de gatilhos para reduzir despesas públicas, no caso de aumento do teto de gastos, é fundamental para diminuir o déficit primário, criar um colchão para despesas sociais e garantir o orçamento de 2021.
Eleições.
7 capitais brasileiras já sabem quem assume a prefeitura em 2021. Em Belo Horizonte, Salvador, Curitiba, Florianópolis, Natal, Palmas e Campo Grande, a eleição foi decidida em turno único.
Nas outras 18 capitais, a disputa continua até o dia 29 de novembro. Brasília não tem eleição municipal e Macapá teve a votação adiada por causa dos problemas no abastecimento de energia elétrica. Acompanhe a reportagem de Cláudio Ferreira.
Diversos veículos de comunicação compilaram os dados oficiais para mostrar quais partidos saíram ganhando no primeiro turno das eleições de 2020. Na escolha dos prefeitos, MDB, PP e PSD ocupam as três primeiras posições. A seguir vem PSDB e Democratas. MDB e PSDB tiveram menos prefeitos eleitos do que na eleição de 2016. Os outros partidos aumentaram a presença nas prefeituras. Os três primeiros também são os que elegeram mais vereadores. A cientista política Denise Paiva, da Universidade Federal de Goiás, destaca a manutenção da liderança do MDB na disputa municipal, assim como o crescimento do Democratas, que, segundo ela, voltou a ocupar o espaço que tinha há alguns anos. A professora também salientou o número significativo de prefeituras conquistadas pelo PSOL e fez uma análise geral dos resultados do primeiro turno das eleições.
Se por um lado, em 2018, a gente teve praticamente uma, não diria uma vitória, mas uma ênfase nos candidatos da antipolítica, né, e um ativo de alguns candidatos serem ou se autodenominarem outsiders, me parece, né, que o eleitor nessa eleição votou de forma mais pragmática. Por um lado, né, alguns prefeitos ou prefeitas que tiveram um bom desempenho na pandemia foram reeleitos e os partidos tradicionais voltaram à cena.
Por causa da pandemia do coronavírus, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, previu uma abstenção de 30% a 35% do eleitorado. mas a porcentagem final de pessoas que não compareceram às urnas foi de pouco mais de 23%. Em 2018, o índice foi de 20,32%. Problemas de tecnologia afetaram o dia de votação. O aplicativo e-Título, criado para substituir o título em papel e também para ser uma ferramenta de justificativa da ausência às urnas, ficou instável durante todo o domingo de eleição. Houve tentativas de ataques cibernéticos ao sistema do TSE e um defeito técnico na totalização dos votos fez com que a apuração atrasasse quase 3 horas em relação às eleições de 2018. O ministro Luiz Roberto Barroso garantiu que o atraso foi o único prejuízo.
Houve qualquer risco para a integridade do sistema e para a fidedignidade dos resultados.
Apesar dos problemas tecnológicos, o primeiro turno das eleições municipais foi considerado calmo. Menos de 1% das urnas eletrônicas precisaram ser substituídas e não houve necessidade de utilizar cédulas de papel. A maioria das ocorrências policiais foi provocada por boca de urna, compra de votos, propaganda e transporte de eleitores. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Os eleitores que não foram às urnas neste domingo têm 60 dias para justificar a ausência. Ou seja, até o dia 14 de janeiro, eles podem quitar suas obrigações com a Justiça Eleitoral. O mesmo prazo de 60 dias vale para quem não puder votar no segundo turno das eleições municipais em 29 de novembro.
Um aplicativo chamado e-Título foi lançado este ano para facilitar a justificativa e evitar a circulação de pessoas em tempos de pandemia do coronavírus. Apesar da instabilidade do aplicativo no dia da eleição, ele poderá continuar sendo usado para justificar a ausência às sessões eleitorais.
Além do e-Título, o eleitor pode usar o sistema Justifica, pelo endereço na internet justifica.tse.jus.br, ou pode preencher o requerimento de justificativa eleitoral, que também está disponível na internet, imprimir e entregar em um cartório eleitoral.
Dos 66 deputados que se candidataram nestas eleições municipais, 12 continuam na corrida para as prefeituras no segundo turno.
Outros 7 deputados federais concorrem ao cargo de vice-prefeito, como conta a repórter Silvia Munhato.
Ao todo, foram 59 candidatos a prefeito, entre eles o deputado Alexandre Serfiotes, do PSD, que foi eleito para comandar o município de Porto Real, no Rio de Janeiro. Também foram eleitos para vice-prefeitos Paulo Marinho Júnior, do PL, em Caxias, no Maranhão, e Juninho do Pneu, do DEM, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Outros 2 deputados candidatos a vice-prefeito vão para o segundo turno. Um exemplo dos que continuam na disputa para o cargo de prefeito vem de Recife, Pernambuco. Estão no segundo turno 2 deputados federais de primeiro mandato e que são primos, Marília Reis, do PT de Pernambuco, e João H. Campos, do PSB. Em 2016, foram 82 deputados candidatos nas eleições municipais. A redução do número de deputados federais candidatos nas disputas municipais em 2020 já tem algumas hipóteses entre os cientistas políticos. Denise Paiva, professora da Universidade Federal de Goiás, cita as emendas que podem ser apresentadas pelos parlamentares ao orçamento, que neste caso é impositivo.
Para um deputado, né, do ponto de vista estratégico, é mais interessante ele continuar no parlamento, garantir essas emendas e capitalizar isso para a sua reeleição do que se aventurar em uma prefeitura diante de tantos desafios e poder, né, lá adiante não ser reeleito. Então, é uma estratégia, sem dúvida.
Neuriberg Dias, do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, também destaca o papel da renovação da Câmara nas últimas eleições.
Mas, por outro lado, a gente também percebe, pelo DIAP, uma alta renovação do Congresso Nacional, que trouxe parlamentares eleitos com ou sem vínculos aos municípios e que, em sua maioria, preferiram se dedicar ao mandato federal. E o orçamento impositivo é, sem sombra de dúvida, hoje um instrumento de maior facilidade para os parlamentares transferir recursos, obras, enfim, e ajudar os prefeitos nas bases eleitorais.
No Senado, 2 senadores disputaram e apenas um deles segue no segundo turno, Vanderlan Cardoso, do PSD, contra Maguito Vilela, do MDB, na capital de Goiás, Goiânia. No Mato Grosso, uma eleição suplementar confirmou o senador Carlos Fávaro, do PSD, na vaga de Selma Arruda, cassada pela Justiça Eleitoral. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
O Os trabalhos dos deputados federais e senadores têm forte influência no desenvolvimento de políticas públicas para os municípios.
Quem traz mais informações sobre a parceria entre o Congresso Nacional e as gestões municipais é a repórter Paula Bittar.
Apesar de os trabalhos do Congresso Nacional se voltarem para o conjunto do país, os congressistas também interagem e contribuem para que as políticas públicas sejam efetivadas nas cidades brasileiras. Afinal, é no município que cada cidadão mora e exerce seus deveres e direitos. Um momento simbólico dessa interação é a Marcha à Brasília em Defesa dos Municípios, considerada o maior encontro da gestão municipal da América Latina. No ano passado, o evento reuniu mais de 8 mil pessoas, segundo a Confederação Nacional de Municípios. Neste ano, aquela que seria a 23ª marcha foi cancelada por causa da pandemia. Para o deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, o encontro garante legitimidade às demandas da população e mais efetividade às políticas públicas.
A pauta do Congresso Nacional tem que ser uma ressonância das demandas da população. E o Brasil acontece nos municípios. E os representantes legítimos dos municípios, da população, são os prefeitos e os vereadores. A marcha dos prefeitos ela é fundamental para dar legitimidade a essas demandas da população. E políticas públicas construídas a partir dessa interação com a população e seus representantes têm muito mais perspectiva de ter êxito em relação àquelas que são construídas nos gabinetes das capitais dos estados ou então aqui da capital da República.
Segundo o deputado Gustavo Fruit, do PDT do Paraná, que foi prefeito de Curitiba de 2013 a 2016, muitas administrações municipais não têm receita própria suficiente para a manutenção da sua máquina, o que as torna extremamente dependentes do governo federal. Para ele, essa situação não vai melhorar enquanto algumas mudanças não forem feitas, em especial uma reforma tributária que aumente a fatia de recursos a que os municípios têm direito.
Enquanto não houver um verdadeiro novo pacto federativo e uma reforma tributária que possa reequilibrar a distribuição dessas receitas, os municípios vão depender muito do Congresso através de emendas ao orçamento da União e muito de políticas públicas do governo federal com alterações de leis no Congresso Nacional para que possam ser estabelecidos convênios para investimentos e principalmente custeio para a manutenção da máquina pública.
Vladimir Harold, presidente da CNM, também defende a reforma tributária com maior participação dos municípios. Mas ele ressalta o papel que o Congresso teve neste ano em garantir recursos para que os prefeitos pudessem combater a pandemia de Covid-19.
E o Congresso Nacional, através dos seus parlamentares, foram decisivos para que esta pauta pudesse efetivamente acontecer e nós colocarmos recursos através de programas, através de recomposição de receitas, para que os prefeitos e prefeitas atuais pudessem minimamente fazer este enfrentamento.
O deputado Gustavo Fruit também citou uma série de iniciativas do Congresso que, em sua opinião, tiveram forte impacto nos municípios, a maioria relacionada à pandemia, como, por exemplo, a garantia de recursos para compensar a queda de receita do Fundo de Participação dos Municípios e o auxílio para trabalhadores da área da cultura. Outra mudança citada por Fruit foi a Emenda Constitucional 108, que tornou o Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, permanente. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Política.
Projeto de Fábio Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, estabelece um período de quarentena para que juízes, membros do Ministério Público, Exército e policiais possam concorrer a algum cargo eletivo. De acordo com o deputado, um dos objetivos é evitar que ex-magistrados se beneficiem eleitoralmente do prestígio adquirido ao longo dos anos na antiga função.
Fábio Trade lembra que o período de quarentena para mudança de atividade já existe dentro do sistema constitucional, em casos, por exemplo, de ex-juízes que precisam esperar 3 anos para ingressarem na advocacia privada. No caso das eleições, ele ressalta que, apesar de a proposta prever 6 anos para a troca de função, é possível debater em plenário possíveis mudanças.
Se a quarentena já existe, eu penso que é possível sim trabalhar com essa categoria jurídica para dar condições de isonomia no pleito eleitoral a todos os candidatos e, sobretudo, desestimular o uso das carreiras de Estado para fins político-eleitorais sobretudo no momento que antecede as campanhas eleitorais. Não é desestimular o ingresso na atividade político-partidária, mas é dizer, você quer? Ok, você então afaste das suas funções, aguarde um período. Eu estabeleci 6 anos, mas nada impede que este prazo seja diminuído.
Subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais, discorda da proposta. Na visão dele, o período de quarentena para juízes, membros do Ministério Público, Exército e policiais é exagerado e pode inviabilizar futuras candidaturas. Ele cita como exemplo o caso de policiais aposentados que teriam de esperar mais 6 anos para entrar na política.
Para o subtenente Gonzaga, a pretexto de evitar abusos, a matéria prejudica servidores de algumas carreiras, uma vez que, na opinião dele, empresários ou até mesmo bispos de igrejas levariam vantagem sobre os ex-magistrados e ex-policiais, por exemplo.
Eu acho que é uma tese interessante no sentido de combater as distorções, né, e de evitar o uso abusivo do cargo, mas que não é só essas funções que colocam em vantagem ou colocariam em vantagem numa concorrência ao cargo eletivo. Esse é um aspecto. O outro aspecto é que é uma agressão muito grande a esses servidores, porque o resultado concreto é impedir, em definitivo, que esses agentes possam se candidatar.
Justiça.
Presente na reunião da comissão de juristas que revisam a lei de lavagem de dinheiro, o ministro da Justiça, André Mendonça, afirmou que é preciso rigor nas punições a autoridades públicas que fazem uso indevido de dados sigilosos.
O ministro da AGU, José Levi Melo do Amaral Júnior, que também participou da reunião, observou que os procuradores também passaram a privilegiar casos com maior probabilidade de sucesso, o que levou a um aumento de 12 bilhões de reais em um ano na recuperação de ativos da União. Quem acompanhou o debate foi o repórter Francisco Brandão.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, defendeu sanções mais rigorosas para agentes públicos que vazarem informações sigilosas relacionadas ao combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. A declaração foi dada nesta sexta-feira em reunião da Comissão de Juristas encarregada de revisar a Lei de Lavagem de Dinheiro.
Assim como nós devemos sancionar com todo rigor um traficante de drogas, um agente corrupto que está lá no processo de lavagem, eu também tenho que, com todo rigor, sancionar as autoridades que fazem uso indevido da informação, às vezes até para desqualificar agentes públicos, que ao final sequer são objeto de uma sanção por parte do judiciário.
André Mendonça também defendeu regras claras para compartilhar informações e uma estrutura que evite o monopólio de decisão das autoridades que vão conduzir o processo. Ele lembrou que a Advocacia Geral da União tinha dificuldade de receber dados porque não participa de investigações.
Quem tem o poder tende a abusar dele e vai até onde encontra limites. Então é preciso haver limites e que esses limites sejam respeitados e, se não o forem, que sejam sancionados.
O ministro da AGU, José Levi Melo do Amaral Júnior, também participou da reunião com a Comissão de Juristas. Ele observou que os procuradores têm trocado o foco de ações contra devedores, passando a privilegiar casos com maior probabilidade de sucesso. Isso levou a um aumento na recuperação de ativos da União.
A recuperabilidade deu um salto. Em 2016, a PGFN recuperava alguma coisa em torno de 14,5 bilhões de reais. Em 2017, ela saltou para 26 bilhões de reais. 12 bilhões de reais é um lucro líquido anual do Banco do Brasil. Não é pouca coisa.
Na reunião, representante de peritos criminais federais, Otávio Andrade Alemã Borges, apresentou sugestões para aperfeiçoar a lei contra a lavagem de dinheiro. Entre elas estão a investigação do comércio de madeira, casas que comercializam criptomoedas e plataformas digitais que concedem crédito. Da Rádio Câmara, de Brasília, Francisco Brandão.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e locução de Val Monteiro e Maria Clarice Dias. Boa noite para você.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Minuto do TCU.
O portal de transparência e prestação de contas do TCU ganhou novas funcionalidades e passou por uma reorganização. As mudanças atendem à Lei de Acesso à Informação e outros normativos específicos. Os arquivos relativos a cada tema ou categoria estão organizados em tópicos, com informações mínimas como significado, fonte, formatos disponíveis, data e periodicidade de atualização. O usuário também tem a possibilidade de procurar os dados desejados por meio de campo de pesquisa textual sobre cada assunto de transparência e prestação de contas constante no portal, além da navegação convencional por tema. O sistema de gestão de transparência criado será atualizado periodicamente por cada unidade responsável pelas informações de transparência e prestação de contas do TCU.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.